Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A Zika, assim como a chikungunya e a dengue, também é uma arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Diferente da chikungunya, o vírus responsável por provocar a Zika é da mesma família do causador da dengue. Apesar de ter sintomas considerados mais leves do que as outras arboviroses, a Zika é muito preocupante, principalmente nas grávidas. Eu sou Giovanna Maldini e vamos entender mais sobre essa doença no episódio de hoje. Para começar, converso com o professor do Departamento de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina da UFMG, Marcelo Pascoal. Olá, professor. Obrigado por participar aqui do Saúde Consciência. Professor, fala mais pra gente sobre as características da Zika. O vírus causador da doença é da mesma família que o da dengue. Por causa disso, as duas doenças têm manifestações parecidas?
Eles são de gêneros diferentes, mas estão na mesma família. E essa proximidade faz com que algumas das manifestações da Zika sejam muito parecidas com as manifestações da dengue. Mais parecidas, inclusive, com a dengue do que com outras arboviroses. E bem diferentes da chikungunya. Então, é um vírus que provoca uma infecção e essa infecção também compromete pequenos vasos sanguíneos, com uma característica que difere um pouco da dengue. Ela ocorre mais próxima da pele, gerando na pele manchas avermelhadas e também irritação nos olhos. Ela provoca uma febre que não é tão elevada quanto a da dengue e não é tão elevada quanto a da chikungunya. Dengue e chikungunya tem febre muito alta, acima de 38. A febre da Zika é uma febre mais leve. Mas o que chama atenção na infecção por Zika são as manchas avermelhadas que surgem no corpo e também na região dos olhos, a conjuntivite, né, a inflamação na parte dos olhos. Isso porque o lugar que o vírus mais provoca alteração está muito próximo da pele e dos vasos dos olhos. Diferente um pouco da dengue, que é mais interna.
Entre 2015 e 2017, nós tivemos uma epidemia, né, de casos de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus Zika no período gestacional. Professor, explica pra gente qual a relação entre a doença e a microcefalia em bebês.
Hoje está comprovado que ele é capaz de provocar essas alterações. Quando o cérebro está formando, ele precisa de ter um suporte de vascularização de sangue para ele se desenvolver. O vírus ele atrapalha esse processo de desenvolvimento normal, provocando uma pequena inflamação dentro do cérebro, no desenvolvimento, durante o desenvolvimento. E isso implica que algumas regiões não recebam adequadamente os seus nutrientes. Então, uma parte do cérebro não desenvolve, outra desenvolve. O fato é que o vírus, estando no sistema nervoso, ele implica prejuízo para o desenvolvimento do neurônio, num tecido fetal que está desenvolvendo muito rapidamente. E isso pode gerar sequela para o resto da vida.
Entendi, professor. E quais cuidados as gestantes devem ter nesse período para evitar a infecção por Zika?
A gestante ela deve evitar ao máximo exposição ao ambiente onde está circulando o Aedes aegypti. É ele que transmite a infecção do vírus. Se vai se expor àquela região, usar sim as roupas protetoras, os repelentes de forma contínua. Então, ela precisa de ter mais atenção e redobrar o uso dos repelentes.
E em caso de sintomas parecidos com os que falamos neste episódio, procure um atendimento médico. Mais uma vez, professor, muito obrigada pela sua participação. Amanhã vamos falar sobre as formas de prevenção da dengue, chikungunya e Zika e os cuidados necessários para os pacientes infectados. E se você quiser receber os nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031 98576-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Madu Mendonça. Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.